Rádio Nacional da Amazônia. A sua voz no rádio brasileiro. Entrevista.
Nós vamos conversar agora com o Dr. Gerolino Lopes Aquino, farmacêutico bioquímico, professor titular da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Federal do Mato Grosso e consultor científico da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas na área de parasitologia. É também diretor-presidente do Laboratório Carlos Chagas em Cuiabá. Nós vamos falar sobre o mal de Chagas. Boa tarde, Dr. Gerolino Lopes Aquino.
Olá, boa tarde.
É um prazer conversar com o senhor em nosso programa, doutor.
Prazer é meu.
Doutor, eu vou começar lhe perguntando o que é o mal de Chagas, como que a pessoa pega essa doença?
Ah, ok. É importante ressaltar que essa doença, tão importante no Brasil, ela foi descoberta por um mineiro, um brasileiro. Uma doença difundida no mundo, com a preocupação mundial, foi descoberta por um mineiro, um brasileiro, Carlos Chagas, que trabalhava no Rio de Janeiro, em pesquisa, e era muito voltado a sua atividade para a pesquisa. E quando houve um surto de malária em Minas Gerais, o seu diretor, Oswaldo Cruz, convidou para fazer um trabalho na construção das ferrovias naquela época. Então, chegando lá, Carlos Chagas, muito atencioso, muito dedicado à pesquisa, ele colocou um laboratório dentro do vagão de trem de ferro e começou a fazer suas pesquisas de malária e dar um resultado satisfatório para Oswaldo Cruz. Naquele momento, ele foi e verificou que havia um inseto que o pessoal chamava de chupão, de barbeiro, um hematófago, né? Então, ele começou a estudar aqueles animais e foi examinar um mico ou um macaco e encontrou no sangue desse macaco um protozoário flagelado. E ele ficou muito curioso com aquilo. E aí pegou, foi examinar também esses chupões, esses barbeiros, né? E encontrou os flagelados semelhantes a esses nas fezes e urina desse barbeiro. O que ele fez? Muito curioso, encaminhou essas amostras para Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, e aí começou-se o grande estudo, a grande descoberta do mal de Chagas, ou doença de Chagas, ou tripanosomias americana, que preocupa hoje mais de 8 milhões, acomete mais de 8 milhões de brasileiros.
A pessoa que tem a doença do mal de Chagas, o que, que acontece com ela? Quais as consequências?
A doença de Chagas tem várias consequências. Ela tem as manifestações clínicas na fase aguda e na fase crônica da doença, né? Inicialmente, ela é transmitida pela picada do barbeiro, que normalmente eles se colonizam em casas mal preparadas, mal construídas, principalmente aquelas casas de barrotes, onde o barbeiro ali se esconde à noite, durante o dia. E à noite ele vem para fazer o seu hematofagismo, né? Sugar o sangue das pessoas. Ao sugar o sangue das pessoas, a pessoa coça, e por uma solução de continuidade aonde foi a picada, penetra ali o Trypanosoma cruzi, que existe nas fezes da urina do barbeiro. E aí ele começa o seu ciclo biológico. Nessa fase, ele tem a fase inicial, ou fase aguda da doença, né? Que pode ter várias manifestações na fase aguda da doença. Principalmente, que o indivíduo pode ter febre, pode ter uma hepatomegalia, uma esplenomegalia, depois ele pode ter até comprometimento mais sério do sistema nervoso e cardíaco, pode até algumas vezes vir a óbito. Em outros casos, nós temos, depois de um período inicial dessa fase aguda, entra na fase indeterminada. Essa fase indeterminada, que é a fase assim extremamente preocupante, porque o indivíduo pode ficar de 3 a 30 anos sem sintomatologia nenhum, entendeu? E depois de 30 anos, vem a fase crônica da doença. E muitas vezes na fase crônica da doença, há comprometimento do sistema digestivo e do sistema cardíaco, que pode levar o indivíduo a sérias consequências. E muitas vezes é importante ressaltar isso, que o indivíduo que tem mal de Chagas, muitas vezes se aproveita da doença para procurar aposentadoria. Mas ele não é um indivíduo incapacitado. Ele tem que conhecer as suas, o período de doença que ele se encontra, que muitas vezes é um indivíduo produtivo para a sociedade. E muitas vezes eles procuram o SUS para provocar uma aposentadoria, enquanto ainda é uma pessoa produtiva e que pode trazer grandes benefícios para a comunidade.
Quer dizer que o mal de Chagas não tem cura, doutor?
Olha, a doença de Chagas, ela não tem cura quando está assim na fase crônica da doença, né? Nós não temos um medicamento de eleição, porque os medicamentos geralmente provocam algumas alterações no indivíduo, e ele já está comprometido o sistema cardíaco, o sistema neurológico, então eles são muito tóxicos. O que se tem observado na literatura e nos trabalhos científicos é que quando o indivíduo está na fase aguda da doença, aí sim ele tem um alto índice de parasitemia, ou melhor, um alto índice de parasitas circulando no seu sangue, aí os medicamentos têm um grande efeito, porque destrói os parasitos e não deixou que eles tivessem multiplicações cardíacas ainda. Então, nesse caso, há uma resposta satisfatória das terapêuticas aplicadas.
Quer dizer, no início da doença, o senhor fala, né?
Perfeitamente.
Né? Agora, doutor, o ideal seria a gente não ter a doença, claro. Como é que a gente se previne? Tem como prevenir o mal de Chagas?
Perfeitamente. A doença de Chagas é uma doença perfeitamente prevenível, né? Por quê? Porque o homem, ele desequilibra o sistema. Esse é o grande problema. Porque a doença, ela existe desde de lá do México, pegando a América Central, América do Sul, toda a América do Sul, nós temos a doença de Chagas em manifestação. Mas acontece que o homem, ele vai para o mato, ele destrói as matas e não faz um saneamento adequado, as moradias adequadas. Basta dizer que nos Estados Unidos, eles desmataram, mas eles faziam as casas todas rebocadas, sem condições de que o barbeiro possa habitar na casa para contaminar os indivíduos. Teve-se 3 casos de Chagas nos Estados Unidos. E praticamente não se viu falar mais em doença de Chagas para lá. Do México para cá, onde não houve a educação do controle das pessoas, da orientação, então, na produção dessas casas mal construídas, com barrotes, com tábuas, então ali os barbeiros vão se domiciliando. E ao se domiciliar naquelas regiões, eles vão sugar o indivíduo. Porque o importante é ressaltar que nós temos mais de 100 mamíferos que são reservatórios das doenças de Chagas. Entendeu? Então, o homem é um dos reservatórios e nele manifesta-se a doença, entendeu? Então, é possível perfeitamente nós minimizarmos a doença, evitarmos a doença, principalmente na construção de casas adequadas. É lógico que existem outras profilaxias, como o combate ao mosquito transmissor, ao inseto transmissor, também nós temos uma maneira de evitar, tratando os indivíduos na fase crônica, fazendo orientação das pessoas com desmatamentos. Então, todas essas são maneiras adequadas e eficientes que podem produzir efeitos satisfatórios na prevenção das doenças de Chagas.
Doutor, recentemente, algumas pessoas ficaram contaminadas depois que tomaram caldo de cana, e falou-se também sobre isso em relação ao açaí. Isso realmente pode acontecer? E se é verdade, como que acontece?
Isso é possível. Basta dizer que aconteceu isso. Houve várias manifestações agudas, né? Pacientes que vieram até a óbito, né? Porque isso já é comprovado na literatura, que a transmissão, ela pode ser feita através dos dejetos do barbeiro, né? Muitas vezes o barbeiro vem, faz a contaminação nos alimentos, e você come aquele alimento, e ele pode penetrar através da sua mucosa oral, da boca, como do esôfago, do estômago, do intestino, principalmente na parte alta do intestino, do duodeno, a penetração, e provocando um processo inflamatório, uma migração das células do sistema monocítico fagocitário pela região, migração de eosinófilos, características da penetração do parasito, né? De maneira que essa contaminação que houve, por exemplo, em Santa Catarina, foi muito evidente, porque os focos dos barbeiros contaminou a cana e com suas fezes, e aquela cana foi feita a sua moagem, né, e dado para as pessoas, ou vendido para as pessoas. E é importante ressaltar que esses tripanosomas, esses parasitos agente etiológico, ele pode viver 24 horas no caldo de cana sem problema nenhum. Você imagina? Ele tem um conforto vivendo nesse ambiente. Então as pessoas colocando depois um gelo e dando para a pessoa beber, eles podem perfeitamente entrar pela mucosa íntegra da boca e a cometer uma célula de parasitismo e provocar as patologias coerentes com a infecção na fase aguda.
Tá certo. Doutor, nós estamos sendo ouvidos em todo o Brasil, né? Mas especialmente na Amazônia. O senhor gostaria de passar mais alguma informação ou orientação para os nossos amigos?
Eu fico muito feliz de poder contribuir com vocês, com toda a comunidade, em fazer esclarecimentos educativos sobre a doença de Chagas. Porque não só a doença de Chagas, como outras protozoosas e outros parasitoses que existem no Brasil. A gente está sempre disposto a colaborar e trazer informações educativas. Mas o que eu acho muito importante é que nós devemos ser uns mensageiros, educadores dos processos. Eu acho que se nós pudermos dizer para os nossos amigos da Amazônia que ao desmatar a Amazônia, que faça de uma maneira controlável, que faça de uma maneira em que as pessoas possam ter umas moradias dignas, para que você não possa fazer com que os parasitos, os insetos transmissores da doença, que são eminentemente silvestres, vão tornar-se domiciliares, entendeu? Acostumando a esse processo de viver com a comunidade e aí trazer, infelizmente, essa doença que é tão séria, tão comprometedora em todo o mundo. Hoje os Estados Unidos, a Europa, já está preocupando com a migração nossa da Amazônia para esses lados, porque nós somos os verdadeiros potenciais transmissores, principalmente através das transfusões sanguíneas. O indivíduo, muitas vezes, lá na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, não tem conhecimento dessa doença ainda, e muitas vezes faz transfusão de sangue com pessoas oriundas da Amazônia, e essas pessoas vão contaminar outras pessoas. Então eu acho que essa educação, esse conhecimento que as pessoas devam ter, essa importância que nós profissionais da área de saúde, principalmente os farmacêuticos e bioquímicos, que militam muito bem nessa área, devam prover esse processo da educação continuada, ensinando as pessoas a importância que tem de fazer a prevenção dessas doenças através de um saneamento adequado, da profilaxia de combate a esses insetos e a construção de moradias dignas. É isso que eu desejo a toda a comunidade da Amazônia, esse pessoal amigo, esse pessoal trabalhador, esse pessoal querido, que tem muito a contribuir para a formação desse grande Brasil.
Doutor Gerolino Lopes Aquino, então, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação em nosso programa e eu espero contar outras vezes com o senhor aqui no Falando Francamente, tá certo?
Eu agradeço imensamente a sua participação também e estarei sempre à disposição de vocês para contribuir no que for possível na educação continuada, procurando esclarecer a população da importância que tem se fazer a prevenção das doenças.
Muito obrigada, uma boa tarde.
Boa tarde.
E agora eu quero também agradecer